transformação de epitélio. Né? Você tem o carcinoma e adenocarcinoma, que é um epitélio estratificado, outro epitélio glandular.
Tem alguma mudança ali, né?
A metaplasia é o quê? Você tem, por exemplo, um epitélio que antes era recoberto por glândulas, né? Só que fica exposto, então ele cai, né? Então, para a parte ficar protegida, ele faz várias tentativas. E uma delas é transformar onde no local existia glandular, passar a existir estratificado.
Estratificado?
É o tecido, eu estou falando de epitélio. Epitélio glandular ou estratificado, que tem várias camadas. Então, numa área onde era tecido glandular, que é um tecido de uma única camada, então torna aquela parte frágil, pode ser substituído por um epitélio que tenha mais camadas. Então, durante essa transformação, é chamado de metaplasia. E nessa metaplasia, a gente pode ocorrer maior índice, que são células jovens, de locais de metaplasia imatura originar células de atipia.
Seria um sinal amarelo.
Né? Então, você tem... Então, com os estudos antigamente, não se escola...
Isso é uma coisa nova?
É um critério novo, porque tudo na citologia parece que a gente pensa que estagnou, mas não, tem sempre coisas novas surgindo.
O sistema de informação incorporou essa nuance, essa possibilidade de, ao invés de falar preto ou branco, falar cinza, fica de olho.
E aí no exame da mulher isso já aparece agora, então.
Só se a gente marcar, mas tem no nosso papel, formulário, tem.
Na planilha tem a possibilidade, se você não marcar.
Só que se você não treinou o citotécnico, né, porque a gente já estava acostumado só a marcar a metaplasia, não tinha essa diferenciação. Quando mudou, muita gente custou entender que não precisaria marcar embaixo, só marcar em cima. Então tem gente que marca os dois, tem gente que marca em todos, e às vezes não é a realidade do que tem ali. Então isso eu acho que você está mandando uma notícia errada que cai no programa. Foi tentado fazer um curso de atualização. Aí veio, era um desespero. A gente estava naquela salinha com uma turma e vinha uma semana, ficava uma semana de gente lá para fazer a atualização.
Lá no CITEC,
na Rua do Resende, que era uma salinha pequena. Aí a gente fez tipo um manual, livro, essas coisas todas. Vinha quase tudo, menos citotécnico. Curso de atualização do INCA? Vinha farmacêutico, vinha. O citotécnico mesmo nunca sabia o que estava acontecendo, veio muito pouco. Teve uma que o município teve a capacidade, por isso que eu digo que o município, prefeito e política é doido. Teve uma que chegou, ficou olhando para a nossa cara, o município viu, curso de atualização de citologia, mandou a pobrezinha da bióloga, que nem citologia fazia na vida, nunca tinha ouvido, ficou a menina olhando para aqueles negócios sem entender nada. Para você ver, mandaram ela para o curso de atualização para fazer isso. E teve um grupo que veio lá do Norte-Noreste, tudo farmacêutico lá, de ouro, tudo assim. Mas tem muito farmacêutico, assim mesmo. Tem muito farmacêutico. Aí as médicas, né, tendo que dar aula pra ela. E tem muito farmacêutico, sabe muito mais que muito médico. Eu assim, nessa listada na escola, fiquei. Como é que você deixa eles te tratarem desse jeito? Que você não sei o quê. Eu falei, aqui eu sou contratada como técnica. Aí mandou até uns bombons que eu posso, nem se sabe virar. Mas cheio de marra, né? O problema é que eles estão vindo cheio de marra. Então, né? Mas muito. E só tinha eles, são tudo farmacêuticos, biomédicos, citotécnicos, não tinha. Eles não souberam, a maioria não soube desse curso.
Na estruturação, na execução, na correção de rumo das políticas, quem falam são os atores coletivos. Então, os gestores, os laboratórios, e é isso que eu queria te perguntar a seguir. Não tem nem um ano que está se organizando esse ator coletivo da citotecnologia, que é a Anacito. Então, eu queria te perguntar o seguinte. Já houve alguma tentativa no passado? Como é que ela surgiu? Não tem nem um ano ainda. Como é que está caminhando? Na prática, o que, que é a Anacito? Conta um pouquinho para a gente.
Eu vou te dizer. Associações já surgiram. A Anacito não é a primeira. Na época, estava a Elisa, eu falava muito da Elisa, fundou a associação. A citotécnica estava muito assim dentro da Sociedade Brasileira de Citopatologia na época. Se afastou agora, por culpa dos médicos mesmo. Se afastou agora, ou eles estão tendo esse negócio, fica feio. Né? Então, ela montou a associação numa reunião dentro da Sociedade Brasileira de Citopatologia. E Beleza, por isso que eu digo que não pode ser uma visão. Ai, me pergunta a data. Eu sou terrível para datas. Mas foi na época que em São Paulo tinha. Era Pinot? Foi na época que ela disse que fez, já fizeram até um negócio de regulamentação, que ele, passaram para ele, para passar. Por isso que eu digo que tudo que está acontecendo agora já ocorreu. A gente tem que aprender com os erros do passado para não. Pois não é?
Então, o sobrenome dela é Elisa.
Elisa de Castro Silveira.
A Paula tem referência.
Né? Não, ela tem. Ela é de Campinas, Universidade de Campinas. Ela foi fazer. Ela em Campinas está com um nível superior, porque ela foi fazer a prova lá nos Estados Unidos, eles confundiram com outra coisa, ela entrou aqui, então ela se voltou, deixa eu falar. Então ela é da Academia Internacional também. E corri atrás, ela só parou agora, que acabou se aposentando, ganhou na loteria. Olha só, se sua técnica tem sorte, né, na loteria, agora só quero saber de viajar. Vai lá no Recife. E teve toda essa movimentação. Né? Então, quando se fala na associação, o pessoal fala muito da Elisa. O que é ruim, porque é aquilo que eu falei. Não pode ficar na Cip Simone. Senão a coisa morre. Né? Então, ela já teve essa construção, eles fizeram. Teve associação no Rio de Janeiro, tem uma associação no Ceará, né? Ela pegou, fez todo o documento, pedido para presidente para regulamentar a profissão. Ninguém sabe onde foi parar esse papel. Né? Montaram tudo e colocaram na mão. Aí chega em Brasília e o pessoal põe a culpa no Misiário. Tudo esbarra segura tudo. Só sei que a coisa não foi. Misiário. Misiário é um médico adorável, o pessoal adora ele, né? Ele tem a célula, não. Eu sempre que vejo, abraço, vejo, mas é uma figura. É uma figura. Ele é um dos arqui-inimigos que o pessoal odeia ele porque ele tem umas ideias assim um pouco retrógradas, né? Aí, o que que aconteceu? A coisa parou. Aí, por acaso, um aluno meu fazendo uma pesquisa descobriu que chegou a tramitar por lá a lei de regulamentação de citotec. Mas vê se passou de mês em mês, ninguém fez nada, foi arquivado. Ninguém sabe que projeto de lei é esse que andou surgindo. Então chegou a ter alguma coisa, mas simplesmente aquilo que eu disse, some misteriosamente, acaba se
tornando. Mas essa tramitação foi em que época?
Eu acho que naquela aula, acho que eu coloquei essa. Que eu mandei. Tem?
89.
Que teve. É porque eu não guardo, tenho. Tem o parecer, mas é, eu estou falando um de lei de regulamentação do próprio, da profissão. Aí tem o trâmite que foi, depois foi engavetado.
É, eu acho que começa com o de 89, pelo que falar que você colocou, acho que é isso. Começa com o de 89.
Aí ele vai para uma mesa, passa para outra mesa, entra numa mesa, vai numa mesa e foi arquivado. Está arquivado lá. Então já esteve essa. Aí teve uma outra que eu descobri na internet, uma tal de Abracito, Associação Brasileira de Citotecnologia. Perguntei a todo mundo, ninguém sabe, nunca tinha ouvido falar. Tinha até uma página. Numa jornada, por acaso, eu descobri com um pessoal de Minas. Aí eu falei, mas meninos, eu procurei vocês desesperadamente, onde é que vocês estavam? Ah, nós. Aí por que, que não seguiu? Porque aquelas pessoas que são formadas em serviço. Quer dizer, a definição, quando você faz da associação, definir aquele profissional. Você tem formações diferenciadas, até falta de formação. Tanto que a associação não é de citotec, associação do citotecnologista, é associação de citotecnologia. Peguei a área. Porque você tem que pegar a área. Né? Então, é uma tentativa, o pessoal começa e para. E só que ainda são tão loucos, existe a vontade, mas morre, que eles simplesmente param. E eles estão vendo os problemas que estão dando imposto de renda, porque não tiram, eles não encerram oficialmente. Então, quando você vai fazer alguma coisa, o teu nome está lá. Aí teve uma do Rio de Janeiro que está tendo esse problema. Então, as pessoas pensam, mas você tem que ter um raciocínio mais amplo de todas as áreas. Tem que pegar da legalidade, de como vai fazer. Então, teve um impacto. Aí, vamos, então, criar uma nova. Eu queria reativar aquelas. E a Nascito acabou tomando mais força por causa do projeto psicotécnico. Que nós sentamos em dezembro, não lembro, eu, Fátima, quando chegou um trio macabro. Depois que a gente chama, trio macabro sentou comigo. Precisa disso, precisa daquilo, o que precisa para regulamentar? Porque qual é a preocupação? Como é que o INCA forma um profissional que não existe e não é uma escola de fato? Como? Porque eles ligam para lá, olha, estão perguntando a carga horária, qual é a carga horária do psicotec? Qual é o piso salarial? Eu falei, não sei. Ninguém sabe. Então, uma falha muito grande, você ter um profissional dessa de ponta, ter uma instituição de renome dentro da do campanha do câncer e forma um profissional nessas condições. Que na realidade ele fica Deus dará, porque o INCA não tem nem reconhecimento de MEC. Então o projeto surgiu daí, tem a cidade, tem uma associação. Então tá, então vamos montar a associação. Mas você
então a associação é uma decorrência um pouco da demanda do projeto.
Do projeto, né? Já tinha uma intenção, mas aquela coisa que procura pra lá, vem pra cá, vamos montar, mas eu não entendia nada. E as meninas ajudam, né? Ó, precisa disso, tem CGF, a gente... Então vamos aproveitar que vai ter jornada e vamos montar com um incentivo maior. A intenção tinha, mas tinha incentivo, teve um incentivo maior. Nós fizemos a reunião, não esperava, a gente, tanto que a gente ficou correndo lá no fundo, que não esperava que todo mundo fosse lá querer participar, mas é assim, eles querem participar daquela coisa do momento, mas acaba todo mundo entrando na sua rotina e a coisa apaga, aquilo que eu descrevi. Então teve um impacto, primeiro, que é o primeiro evento, e o evento foi ideia minha também, porque você vai em todos os eventos, você não vê um evento para o Citotec, para, né? Então fizemos um evento de citotecnologia. E eu queria trazer as pessoas de fora, para que as pessoas vissem que existe uma possibilidade, porque as pessoas pararam. Até hoje acham que ler cérebro original está bom. A profissão está em movimento. E eles não têm noção disso. A profissão está em movimento. Então, trazer de fora para eles verem, ó, tem técnicos, olha como é que vai. Essa foi a intenção de trazer. Aí se montou, a reitora lá ofereceu, para meu desespero, ela não podia ter oferecido, porque eu sei que se eles não podem. Então me travou toda, todo mundo contente, ela ficou empolgada, né? Eu falei, ah, espero que ela não veja essa filmagem, mas ela ficou empolgada.
Você não ofereceu o quê?
Ela ofereceu a Unirio como sede. Tá. E todo mundo achou, ficou feliz da vida.
É, eu vi que a sede é na Marins e Barros, né?
É, que é o hospital que eu trabalho. Tá extraoficial, porque não pode, é serviço público, eu não posso fazer isso, não pude registrar o negócio, porque eu não posso colocar aí. Eu não posso. Eu não podia falar isso pra ela, que ela, Simone, você aceita? Eu ia dizer pra minha reitora que ela tá louca de fazer aquilo, eu não podia. Eu falei, tá. Aí todo mundo, ai que bom, eu assim, desesperada, falei, eu tô ferrada.
Agora, deixa eu entender uma coisa, Simone. É, a ideia de criação do Anacito, então, foi um pouco antes da jornada?
Foi um pouco antes.
Em conjunto com a preparação da jornada?
Já tinha essa necessidade. Gente, eu já estava tentando reativar a associação do Rio de Janeiro, que tem uma associação do Rio de Janeiro. Aí o do Ceará me descobriu, que é esse meu vice.
Não, já existiam associações locais.
Já existia associação, eu nem sabia que existia. Então, do Ceará, ele existe porque ele mantém sozinho. Ele é o presidente esses anos todos.
Algumas estão ativas.
Ativa porque ele paga todo mês e está ativo. Quem a do Rio de Janeiro é o Raimundo... Não, Raimundo, Francisco Raimundo.
É o seu vice?
Não? É o meu vice. É o que às vezes eu quero apertar o pescoço dele. Mas ele sabe disso que a gente. Agora eu comprei um chip que fica brigando de lá pra cá com o telefone e minha conta não tava aguentando. Mas a gente tem uns arranca-rabo assim. Não. Até tranquilo. Porque o que aconteceu? Lá, como diz a Vânia, encavernada, encavernação total. Então ele não tem uma visão ampla do que eu aqui do Rio de Janeiro, que comecei a correr, do que pode. Né? Então pra ele tá tudo bom. Ele é funcionário público. Lê a citologia ginecológica e acha que a citologia é só isso. Né? E o que eu tento matar ele, que depois disso tudo, depois das visitas em Brasília, ele vira pra mim e diz, ah, você acha que vai mudar alguma coisa? Ai, eu falei, tua sorte você tá em Fortaleza, cara. Eu falei, criatura, o que a gente ficou fazendo em Brasília? Ah, mas não vai mudar nada não, Simone, não se iluda. Eu falei, se eu não fosse me iludindo, eu tava aqui, não tô me iludindo não, meu filho. Então, você vê que dentro da própria associação você tem, né, uma... É por isso que eu sou ditadora às vezes. Eu tenho umas coisas que... Então, as pessoas... E aí, aquilo que eu falei. Surgiu a associação, falei pro pessoal, eu falei, ó, tem que pagar porque eu não vou bancar do meu bolso. Tem um que reclamou, falou em botar dinheiro no bolso, só me 3 ou 5, 50, né? Falei, não, porque estava empolgado porque estava dentro do INCA, porque é uma universidade, então estavam se sentindo apoiados. E a ideia, quando acabou a formação, né, a gente nem esperava de todo mundo descer, né, que não tinha espaço ali, né, emoção de ter um evento para eles, só para eles. E aí, combinação, para aquilo seguir, teria que ter o quê? Não, vou marcar reuniões regionais. Eu vou até Minas, a gente faz esse movimento, faz. Só que calhou, que tudo se atropelou. Que eu não pude fazer nenhuma dessas reuniões, porque por mais que eles falem, vai ser preciso que eu esteja lá. Ainda vai precisar. Não pude fazer nenhuma dessas reuniões, porque acabei indo para Brasília. Em dezembro eu já estava no, com regulamentação que a gente convidou para assistir, e ela queria saber sobre citotécnico, citotecnólogo. Eu falei, caramba, ainda nem me reuni com citotécnico, a gente ainda nem se conversou e já estão me cobrando. Né? E eu fui uma saia justa, porque eles chamaram, chamaram o pessoal do INCA, ela tem a listagem, o Tuller não podia, eu fui sozinha. Eu falei, caraca, eu falei, meu Deus do céu. Aí estava lá quem? Miziara, meu amor, né? Que me adora, né? Eu estava lá Miziara. Aí você vê a coisa. Essa Câmara de Regulamentação não são eles que vão determinar, regulamentar a profissão. Mas eles são como consultores. Então, quem faz parte? Todos os conselhos das profissões ditas de saúde. Então, tinha o conselho de odonto, conselho de nutrição, conselho de enfermagem, o conselho de farmácia, o conselho de medicina, o conselho da radiologia, estavam todos lá reunidos. Aí tinha da farmácia, que é uma que ela e Miziela se bicam, né? Ela já gosta de, sabe que Miziela tá lá para se bicar, né? É uma coisa
que é onde?
Em Brasília.
Era no Ministério?
Era no Ministério, dentro das secretarias de gestão, de regulamentação
do trabalho.
Eu estou falando do caso do trabalho. Ainda não era nem da educação, que foi depois. Que aí eles me chamaram, né, para ir até lá. Eu, na idade, me botam como nascido, mas me botaram INCA. Não tem jeito. Ainda não. Nascido ainda não está. Ainda está, mas logo, logo, segunda jornada, você vai ver o que ela vai acontecer com ela. Porque eu vou ter que usar estratégias. Vi que eu vou ter que usar estratégias. Não é que o citotécnico não queira. A coisa está tão acostumada, tão assim, que eles têm essa vontade, têm a ânsia, mas ainda está, né? Mas até que eu consegui grandes coisas, mesmo eu nem sendo direitinho regulamentado, já consegui várias coisas. Tem dois livros para sair.
Quantos associados começam?
Olha, na realidade todo mundo preenche a ficha. Mas não entrega.
Vocês tudo nascem.
Tem um monte de gente preenche.
Pode se entregar.
Olha, tem uns 20 ou 30. O próprio INCA. No próprio INCA. Do INCA, se dois ou três entregaram, do próprio INCA. O próprio funcionário do INCA. Ainda mais que a gente está nesse problema todo, mas o próprio funcionário. Teve um outro dia, estava uma discussão que virou para mim e disse assim. Ah, você me deu uma ficha, esqueci aqui na gaveta, você não fica me cobrando? Eu falei, mas eu não tenho que te cobrar. Ou você sabe que é um profissional, não é. É arriscado o que eu estou fazendo? É, mas não adianta nada eu chegar lá, preencher, ah, por causa da simonia, é a tendência da associação acabar.
Mas, então, deixa eu entender, a associação hoje, ela tem poucos afiliados?
Afiliados oficialmente, sim.
E a maioria está no próprio INCA, é isso?
A maioria no próprio INCA ainda nem preencheu as próprias fichas. Né? Ainda não. Está muito assim. Porque como eu fiquei muito em Brasília, por mais que a gente traz as informações, eles não estão vivenciando. Nessa segunda jornada que eu insisti, que a coisa que eu queria fazer estava ocupada, não, nós temos que fazer, vão vir mais essas informações. Né? Aí sim, você já vai ter ficha. Já tem a menina que vem de Blumenau, a gente já está montando a ficha, vai ter um stand, Ana Cito. Então eles vão sentir que a coisa está firme. Porque até então, eles me ligam, ah, como é que. Eles sempre ligam perguntando como está a Nascito, por que não tem o site. Eu falei, porque tem que ter dinheiro.
Qual o maior objetivo da Nascito?
A maior objetivo da Nascito é, primeiro, como é que eu falo de uma maneira assim, colocar o citotécnico, ele acordar como um profissional. Porque o grande problema é que ele se sente tão apagado que ele não percebe que ele se coloca não existindo. Então a primeira coisa é que o profissional se enxergue. Enxergue a capacidade dele e o trabalho. Porque durante muitos anos é falado para ele assim, ah, você só faz uma triagem. Assim mesmo. Ah, vocês fazem uma triagem. E não é isso. E se você faz isso, o profissional ele não entende a importância do papel dele. Então ele não se sente como profissional e fica aquela coisa que só a mecânica e lê. Né? Eu fiquei muito.
Mas para além dessa questão mais simbólica, assim, a ideia de normatização da profissão também.
Normatização. É primeiro eu preciso agregar esses profissionais e saber quem eles são. Montar um perfil, porque eu tenho assim, a visão que eu tenho dos alunos que vêm para cá. Saber qual é o perfil do profissional que eu tenho aí, psicotécnico. Mostrar para ele. o que, que é a psicotecnologia realmente, não é só a leitura de Nana, que muitos não conhecem. Então, tem toda uma coisa para ser construída.
Formatizar a formação.
Né? Essa formação, quando sair esse catálogo, de, né? Aí sim vai chover gente querendo, porque a coisa vai ser tão oficial, que o que, que eu vou fazer com os antigos? Como é que eu vou normatizar os que estão aí? Como é que eu vou colocá-los na legalidade? Porque você tem tudo informal. Como pegar, colocar... Esse é o estudo que tem que ser feito. Então, quando sair o catálogo do MEC, uma coisa oficial, vai todo mundo começar a ligar para o INCRA desesperado e correr. Né? Porque precisa de impactos. Você teve impacto da coisa, tem impacto. Então, você tem aqueles impactos. Ele ainda está meio que adormecido. O citotec está adormecido. Está né? Acostumado, está ali com o médico, está lendo e para ele o mundo é aquele. Lá no Paraná, a menina falou assim, ai, estou tão contente que eu vou treinar aqui com o médico, que eu vou poder ler citologia em casa. Essa é a mentalidade que o psicotécnico está tendo. Que eu vou ler psicologia em casa, que eu vou pegar enquanto meu filho está lá, eu estou aqui lendo lâmina. Isso me deixou apavorada, porque é a mentalidade. Né? E ao mesmo tempo, você tem outro profissional que está crescendo, por exemplo, no Amazonas, já disseram que não precisa de psicotécnico. Que encheu de curso de especialização de farmácia, lá a formação é muito mais de farmacêutico, ele está tomando o serviço onde tem dois ou três psicotécnicos, não se formou outro. O serviço terceirizou para o município passa para o farmacêutico, que é o profissional, que ele é um técnico que pode assinar. Então ele não precisa nem contratar um médico. Então é isso que o governo quer: alguém que faça tudo.
Nesse embate aí, desses diversos embates, né, do citotécnico, da Anacito, descreve um pouco para a gente as relações com as outras categorias, os biólogos, as sociedades principalmente, os biólogos, os farmacêuticos, os médicos, o que que pega com cada um desses?
Olha, com os médicos, eu sou uma pessoa muito simpática, me dou bem com todos, estou sempre assim rindo, então me dou bem tranquilamente com todo mundo. Os médicos, quem está no comando da sociedade médica agora,
qual sociedade?
Sociedade médica de citopatologia, mas é de citopatologia e de citologia clínica. Biólogo não tem associação, não tem nada disso. Agora, biólogo é outro que não reclama de nada, ele só acompanha a onda. Digo que eu sou biólogo, eu sei mesmo, só acompanha a onda. Ninguém briga com o biólogo, você vê que a briga é farmácia e medicina. Biólogo, pessoal, nem. Biomédico, então. Pessoal, nem conta, que não tem muito no Rio, tem mais em São Paulo. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Citopatologia quer dar todo o apoio. Mas a sociedade, digo, o doutor Colasso, essa leva que está agora, ele quer dar todo o apoio. Até queria oferecer a sede deles para a gente fazer, por que, que você não bota as notícias aqui no nosso? Aí, e aí, nesse momento, é que eu sou ditadora. Eu disse, não tenho nada contra, mas não quero. Porque a partir do momento que eu fizer isso, a associação morre. Porque eles só vão ver a sociedade e a nossa. A nossa tem que crescer sozinha primeiro. No Paraná, depois de fazer aquela apresentação toda que eles mandaram, a menina vem, ai, como é que eu faço para voltar a ser sócia da Sociedade Brasileira de Citopatologia? Nem perguntou a dona Cida. Quer dizer, eu falei, mas ela só via, né, aquela, então, eu tenho que construir a Ana Cito como uma coisa forte, independente, como identidade própria. Então, estou passando por vários perrengues, mas ainda insisto.
Fala dessas relações.
Né? A relação com a citopatologia é muito boa, pelo menos alguns médicos, eles entre si, não, uns são contra, os outros não, mas quem está no comando agora é a favor. Foi por isso que eu falei para ele que eu não posso ser aí, porque eu não posso depender de quem está no comando. A de farmácia, quase pouco tive contato, eu estive lá na primeira reunião, ela foi a única assim, que defendeu o teu citotécnico, entre aspas, porque ela queria ser contra o misiado. Né? Por quê? O que, que acontece? O Dodonto virou e falou assim, mas Simone, pra que a gente vai ter que fazer curso, regulamentar o citotécnico, se tem um nível superior especializado? Aí ela pulou. Eu não sou citotécnica, eu sou citologista clínica. Miseário, essas novas tecnologias, Simone, pra quê? Né? Isso levando bomba na primeira reunião. Pra que regulamentar essa profissão? Eu quase que virei para ele: você está vendo, você está acabando com a sua profissão, se você falar isso, as outras profissões estão à frente? Mas a pessoa não raciocina. Então, quer dizer, o próprio Dodonto não entende. Ela disse: eu não sou citotec. Aí eu falei: eles são outra coisa, a briga deles é para assinar. E eu falei: citotec, a gente não tem nada a ver com essa briga. A briga deles é para assinar. A nossa é a formação. E é que eles não perceberam que a citotecnologia, ela abrange toda a área de citopatologia. Ela só não assina o diagnóstico. Mas toda a área, desde a recepção, preparo, como vem o material, a primeira leitura, que é importante, porque você está dizendo quem vai ou não vai entrar no sistema. Isso que o citotec tem que começar a acordar, que é o importante da citologia.
Então, no momento, não há conflito nenhum entre a Anaceto e nenhuma sociedade médica?
Nenhuma sociedade médica.
Tudo
assim, maravilha. Tudo muito consenso, né? Tudo assim tranquilo, ainda não teve um embate. Mesmo porque eu não sou louca de fazer um embate agora, sem antes ter que agregar os citotecos.
Mas se houvesse esse embate, qual seria a questão?
A questão deles é que eles dizem que nós não temos formação, isso é que a farmácia fala, né? Que nós não temos formação, que eles são mais qualificados. Mas a partir do momento que eu tiver as escolas, tiver formação, eles não têm o que falar. Né? Acredito eu. Mas o embate vai ser esse. É, já no Amazonas já teve, não foi um embate, mas apelou que não precisa de citotécnico, porque ele já tem gente qualificada. Mas o governo está querendo insistir porque não tem escolas. Então eles se apoderaram porque não tem escolas, não tem formadores. Né? Então eles estão... Você não tem escola, faz a especialização que vai uma vez por semana, acha que é normal. Por isso que o meu embate vai ser a formação adequada. Mas por enquanto, eles tratam a gente muito bem, ainda mais porque o governo está querendo, se todo é que está nos apoiando. Nós temos com esse, então eles não vão contra a gente. O embate vai ser na hora de regulamentar.
Simone, nessa primeira jornada, houve um consenso em relação ao mapa de competências da profissão. Se não houve, diga que não houve, mas estou dizendo a minha leitura. E, portanto, qual a formação necessária para dar conta desse mapa de competências? Em suma, se reuniu os elementos necessários para a formalização da profissão.
Foi.
Isso tem quase um ano. Como é que foi o processo nesse tempo? O que está pegando no Ministério? Por que, que, de fato, isso ainda não foi consolidado?
Olha, foi uma coisa bem esperta, chamaram a Associação de citopatologia e de citologia clínica. Chamaram essas três associações para participar dessa formação. E chamaram alguns citotécnicos e o INCA. Eu fui como Anacito. Então eles estavam tentando montar isso. A primeira coisa que eles fizeram: o que, que vocês fazem? Então cada um foi colocando a sua experiência. Né? Ah, eu faço isso, eu faço leitura daquilo. A gente tem que saber. Então qual é todo. Aí pegou o Ciscolo. Né? Vocês como exemplo, o que, que é antes da técnica, a técnica em si pós. Então vamos nos basear nisso para saber o que, que o citotécnico precisa saber. Você acredita que os embates, na realidade, era por algumas palavras? Diagnóstico, laudo técnico. A gente ficava 3 dias por causa disso. Né? Nós vamos ter que contar qual é o problema que tentaram esconder, tenta se esconder. Quem faz a leitura dos exames? Pode não assinar, mas libera os negativos, somos nós. Esse é o calcanhar de Aquiles de aparecer.
Pode fazer, mas não pode falar.
Entendeu? Esse é o grande calcanhar. Né? Aí foi colocado, a gente faz nota técnica, foi colocado as citologias não ginecológicas, alguns citotecos não gostaram muito da ideia, mas aí eu fui ditadora, falei assim: olha, a gente tem que pensar, porque não, foi um embate, eu tinha que embater até com os próprios colegas que, assim, gente, isso aí que estão falando de... Não, porque vai querer que eu leia a citologia. Já pega assim. Porque é que eu leia. Ninguém quer que você leia nada. Mas tem que ter na formação. Porque o citotec trabalha em hospital, lê. Ele tem um outro perfil. Ele lê. Que é o material que tem lá. Você não tem problema. Você não tem fora, porque muita gente falta profissional treinado para ler. Essa é a grande dificuldade. Aí a da farmácia: não, senhora, assim, sempre sem política. Eu falei: ah, não tem não. Eu assim com essa cara de idiota. Eu falei: não tem não. Só que teve um momento que a coisa emperrava mais e eu fiquei muito calada, e da Sociedade Médica de Citopatologia ficou muito chateada comigo, dizendo assim: não, você nunca falava nada, porque o tempo inteiro aparecia a briga farmácia e medicina. Qualquer palavra sabe o que dizer? Você via que a briga... Então, se eu falasse alguma coisa, ia virar. Elas iam, tipo assim, puxar cinto pra cá, cinto pra lá, e acabar esquecendo o que era a citotécnica. Eu falei, não é o momento de eu abrir a boca. Porque aqui, essa citologia, mas foi vista bem que a briga do ato médico entre eles ficou confusa.
Como é que é essa briga entre eles?
Essa briga é, eles, como a medicina não sabia nem que não era regulamentada, só pensei que não sabia quem era, a farmácia é regulamentada e lá tem escrito liberação de laudo técnico. Então, ela pegou para si o direito de ser citopatologista. Que citopatologia dá diagnóstico, né? Se a pessoa tem câncer, não tem câncer, e isso é um ato médico. Então, a briga está aí. Que eles fazem os exames, citologia e assim, e os médicos não concordam, então aí entrou nisso, entrou farmacêutico, biólogo, biomédico, ah, nós podemos assinar o exame. A menina da farmácia, de vez em quando ela soltava, não lá, no outro encontro, que como é que o citotécnico pode liberar, sem ter formação, com o médico assinando, ele que assina, nós podemos assumir. Esse é o carro-chefe que eles dizem.
Por que que até agora não foi finalizado esse processo?
Aí, o que aconteceu? Nós passamos o primeiro, foi uma briga danada, o nome disso, o nome daquilo, e conseguimos montar. A Vânia, que é espertinha, conseguiu pegar uma... Porque eles aí iam fazer a revisão para poder montar o livro. A Vânia ficou atrás, a Vânia e Fátima pegaram o papel antes para deixar, porque a Vânia guarda tudo. Aquela mulher decora tudo. Aí, na hora de montar os currículos, chamaram só algumas pessoas, não chamaram as sociedades. Eu não fui. Foi outra briga, outra embate, mas eu não estava presente. Eles montaram. Aí mandaram a versão que ia ser publicada. Só que a Vânia lê... Eu realmente não tenho muita paciência, mas ela lê linha por linha. Quando ela pegou para ler, tinha coisa modificada.
Quem modificou?
Aí é que tá. A responsabilidade é lá da CEGET. Alguém modificou, tirou assim o laudo técnico que a gente tinha colocado. Quer dizer, algumas nuances, porque quem fez a revisão não foi uma pessoa que participou das discussões. Então não entende realmente o significado daquilo ali. E ao mesmo tempo que eles, se eles disserem que o citotécnico faz esse laudo técnico, você perde, a farmácia de medicina perde um pouco, então para quê? Né? Então você, aí entra a briga de novo da assinatura. Então esses detalhes, elas bateram de cima. Quando chegou lá, e por isso que eu digo que o governo quer tudo, já, e no catálogo do MEC já tinha saído, antes mesmo de ter isso tudo, tentando normatizar o técnico em citopatologia. Nós tínhamos acordado que seria técnico em citologia. Ah, mas o MEC colocou técnico em citopatologia, mas esse nome, eu falei, então tá, fica o nome. Quando voltaram em Brasília para dizer que ficava o nome, mas tinha que mudar algumas coisas, eles colocaram que era a capacitação de ler isto e cito. Nós não lemos isto, entendeu? Se você ler o catálogo, você vai ver que está confuso. Agora, pergunta quem fez o catálogo. Eu perguntei, ninguém sabe quem montou esse catálogo com esse perfil. Sabe aquelas coisas que eles chamam as pessoas, deixam lá, monta o governo, você tem que engolir? Quando elas chegaram lá para mostrar o que eles queriam modificar, mas eu até manter o nome para não ter mais problema, chamaram alguém do MEC, chamaram outras pessoas que não foram as mesmas, só algumas que não eram as mesmas que participaram da jornada. Ah, mas o MEC, ele quer, tem isto sim, porque cito patologia para eles, ainda bem que você está sentado. Cito, disseram a patologia de isto, ainda bem que você está sentado. É essa a ideia, por isso que eles botaram cito patologia, que querem jogar isto lá dentro. Aí começou a confusão. Não que o nome tem que ser técnico de anatomia patológica. Porque temos que colocar esse profissional, misturar, fazer... Aí começou a confusão toda. Aí disseram que só queriam bater perna disso, só que agora o diretor do INCA se meteu, mandou uma carta pro chefão de lá e agora não sei. Por isso que empacou. Quer dizer, quando você pensa que está tudo acontecendo, tudo indo certinho, agora as acham que tem dedo lá por trás, porque tirando o nosso laudo técnico, tirando tudo, nos coloca só como os meros corredores. Que aí respalda os farmacêuticos, os biólogos já estão assumindo. Aí tem a coisa por isso. Eles acham. Eu não vou afirmar isso, que é suposição, eu não trabalho com suposição. Mas tem que ver, claro, como você fica. Então a coisa empacou. Aí já soube agora que não vai sair o nosso por causa disso.
Quem faz isso são os técnicos, CGS,
a CGET. Que eles pegam pessoas, por exemplo, quem é que tá uma, era uma odonto, da Odonto, tem muito nível superior, não tem nível técnico. Eles acham assim, de que eles começarem a ouvir o técnico, que está ali, na, eles vão começar a... Então eu pego aquelas pessoas que não são da área da citologia, que a citologia é uma área muito restrita, eles fizeram essa área ser restrita, né, que me falaram isso, quem trouxe a citologia para cá não queria ensinar os seus colegas médicos, treinava as pessoas do lado para manter. Então começou com uma coisa muito egoísta a citologia, a citopatologia. É uma coisa, ideia é uma coisa muito egoísta, tem esse perfil egoísta. Porque o cara pode pegar 500 exames, sai distribuindo para quem ele quiser, paga quanto quiser, e ir ao responsável. Esse é o grande problema da citologia. Então ficou empacado agora. Ali não se sabe se o nome vai ser técnico de patologia, se eles vão colocar isto, aí se eles colocarem a isto, nós vamos implicar. Porque não tinha nenhum profissional da histologia lá.
É outra formação.
Não, mas eles acham. Ah, é outra ideia. Eles acham que histologia é só cortar e histologia não é só isso.
Mas vocês não têm voz nesse processo? Vocês não têm acesso a essas pessoas?
Aliás, eu tive acesso porque eu fui pelo INCA. Mas até o próprio INCA eles estão boicotando. Tem umas reuniões entre si.
E eles, a CGET.
CGET. Tanto que quando elas foram lá. Assim, ué, mas eles só chamaram algumas pessoas que participaram da primeira, não chamaram as outras. Chamaram algumas pessoas. Dentre elas, tinha uma médica até lá, que é ginecologista, que faz citologia no laboratório dela. Falou assim, ah, eu não concordo que eles leiam. Eu leio tudo no meu laboratório. Aí uma coisa, mas minha filha, nós estamos falando de milhões de exames. Né? Mas aí essas pessoas, aí perguntou qual a posição. Ah, eu concordo com o que a CGET quiser. A FOSP, então... Nem pergunta, saiu no catálogo técnico de citopatologia, simplesmente mudou o nome, não questiona. A citotécnica de lá não questiona, a coordenadora botaram agora uma médica. Acho que a única questionadora sou eu que estou, por acaso, estou dentro do INCA. Então, chama atenção para essas coisas.
A Nascito tem alguma articulação política, algum parlamentar?
Ainda não. Ainda não temos nenhum, eu nem pensei nenhum, porque é assim, político acha tudo maravilhoso e como ele quer mostrar, pode botar de qualquer jeito. Isso me assusta. E se ele não ganhar, ele larga. Ele abandona. Então eu acho que nós temos que estar. Até, pessoal, olha, tem esse político, é ótimo, mas só que político pensa no imediato. E a gente ainda está com alguns entraves aqui, que espero que até a jornada a gente já acerte, para colocar, senão vai ser pior do que a minha.
Mas mesmo entre os citotécnicos, há desacertos?
Há desacertos que eu digo assim, não que eles sejam contra, não. É por falta de informação mesmo. Não, citologia, não estou te falando que foi uma briga para eu insistir para o cara que tem que ter citologia não ginecológica. Ué, mas eu vou ter que trabalhar com isso? Quando falou em técnicas de coloração, eu não coro, eu vou ter que corar? Teve uma que disse assim, eu vou ter que pegar, vou poder varrer o chão, comparando a coloração até como se fosse um ato de varrer o chão. Porque é teórico, quem fazia coloração é o pessoal da limpeza. O pessoal treinava porque receita de bolo. Por isso não evolui muito a citologia aqui no país. Eles botam tudo como se fosse mecânico. E não é, aquilo é química, você já podia ter estudado como tinha o xilol, como tem outros lugares. Então tá essa coisa meio zoneada, né? A própria Anvisa, cara, não sabe o que cobrar a gente. Acho que é igual análises clínicas. E tem detalhes ali que você tem que ter, não tem uma cobrança. Então é complicado. Então a articulação pretendemos ter, mas também não adianta. Político me assusta muito, tem pavor de política. Não parece, mas tem pavor. Tem assim, ou de medo. A gente não sabe o que eles vão pensar. Tem, por exemplo, eu estou entrando, o que eu como Anacito? Além de entrar em contato com outras associações a níveis internacionais, que na realidade é até uma estratégia. Porque não adianta só o citotécnico brigar sozinho, eu estou trazendo os de fora também.
É, você está falando da associação portuguesa?
Tem a associação portuguesa. Essa minha ida ao Peru. Pelas intenções que ele me mandou, ele quer que eu fale da Anacito lá no Peru para os tecnólogos, que ele tem uma intenção de montar uma associação a nível de América Latina, né? Porque eles têm a sociedade latina, mas quem é o presidente? O Miziário. Olha só. Ele foi ser presidente quando eu entrei. E ele está sentindo algumas coisas, por exemplo, o nome mudou e ele nem sabia. Eu falei, você, e ele está fazendo uma articulação, a mesma coisa que ele fez aqui. Eu acho que ele tem que aprender a valorizar um pouco mais o técnico. E ele corta um pouco isso. Porque quando, por exemplo, São Paulo ia ter um evento do Tório internacional, né, da Academia Internacional, ia vir para o Brasil, e todo mundo queria vir, minha amiga de Portugal queria vir fazer um tutório que há muitos anos que não tem, no Brasil, né, em língua portuguesa. Aí o Juan, tudo, eu falei, olha, Juan, eu já sabia dessa essa coisa que o Misera colocou de salas separadas. Em Brasília, quando teve o Congresso de Brasília, o meu cachá não era de psicotécnico, era de palestrante. Então eu podia entrar em todas as salas. Quem tinha crachá de psicotécnico não podia. Era retirado à força. Então por isso se afastou muito, graças à mentalidade dessa criatura. Era retirado à força. Aí o que aconteceu? Eu falei, vai ter problema no Congresso de São Paulo. E foi dito e feito. Ah, os citotécnicos não podem fazer o tutório da Academia Internacional de Citologia. Aí, quando esse meu amigo do Chile soube, ele é da Academia Internacional, ele é editor. Eu falei, nunca ouvi falar disso, não sei o quê. Não pode, entra em contato. E barreava mesmo, que não pode, não pode. Aí, o que que Misera faz como presidente de sociedade da América Latina? Por isso que eu digo, eu estou nos lugares, as coisas chegam até mim sem eu pedir. Eu sou a única brasileira sócia, nem chegou e-mail para mim. Não, vocês da América Latina, realmente, eu acho um absurdo. Vamos ver se, se o citotécnico da América Latina, não brasileiro, possa fazer. Ele teve a capacidade de mandar esse e-mail que caiu na minha mão. Aí eu mandei, ó, nem espanhol sei direito, mas saiu um espanhol maravilhoso. Apartheid Citológico, que é o nome que eu chamo dele, né? Apartheid Citológico. Não teve o tutório. Tu acredita nessa criatura? Tu acredita? Mandar um e-mail desse? Não, ele que é um brasileiro, um médico brasileiro, fala, não dá um negócio desse? Tu imagina o cripocó que deu. Que eu mandei e-mail, olha, minha amiga Portugal vem, isso quer dizer que eu tenho que ir lá de fora, né? Um país como esse, um apartheid citológico, né? Que você está fazendo. Ele nem respondeu. Mas passei para todo mundo, um tal de troca de e-mail, acabou que o tutorial foi cancelado. Entendeu? Com esse tipo de mentalidade, não existe. E ele deve estar passando esse tipo de mentalidade para lá, parece que meu amigo está desesperado que eu vá lá e fale da sociedade. Porque ele quer montar uma loja dessa sociedade latino-americana, ele quer fazer outra, só de psicotécnico. Quer dizer, mesmo eles estando regulamentados, eles têm toda a faculdade, a medicina continua um problema.
Mas como é que a formação e a regulamentação dos psicotécnicos na América Latina se tem?
Eles são, na realidade, existe uma diferenciação. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm que fazer, a pessoa que tem medicina, ele faz algumas cadeiras dentro da universidade, e faz um treinamento dentro de um hospital. Ele tem que ter aquelas cadeiras e faz uma prova. Então ele é um citotecnologista. E pode seguir a sua formação. A grande maioria agora já tem a sua formação completa. Não tem uma formação de citotécnico, né? Você tem é um citotecnologista dentro da área. Em Portugal, eles juntaram dois profissionais para fazer peso. Então você tem um curso de 4 anos, que aqui seria chamado de tecnólogo, né? De tecnologias, que é anátomo, citologia e tanatologia. E a pessoa se especializa, vai trabalhar na área que quiser, né? E tem as noções de tudo. Na América Latina, você tem tecnólogo médico. O que é um tecnólogo médico? Não, e lá o pessoal rindo, debochando. Eu falei, debochando uma coisa que nem sabe, mas tudo bem. Tecnólogo médico, ele me falou que são 5 anos. Tem os 2 primeiros anos que são comuns, né? E nos outros, esse último ano, acho que é a monografia. E nesses 2 anos, a pessoa vai para análise clínica, ou para anatomia, ou para citologia. Então ele tem essa formação completa, que é a coisa que, vamos convenhar, os laboratórios você tem uma coisa básica, né, de decepção, de entrada, material, e depois faz a coisa específica, em 1 ano de monografia. Por exemplo, na Colômbia são 3 anos e meio, por causa daquela briga, que senão vai ficar mais do que a gente, né? Aquela coisa básica. Então essa é mais ou menos a formação. Na Argentina estava se decidindo ser mais a formação, como é que ia ser, porque aí cada país está tendo a sua nuance. Na Tunísia.
É superior, então.
É.
Então, esses países aqui na América do Sul, normalmente são de ensino superior.
Só o Brasil não tem nada. Até Moçambique, o cara que chegou agora de Moçambique, que a gente vai treinar, já estão montando curso lá a nível igual de Portugal, nível superior. Mas aqui no Brasil não posso falar nisso, nem pensar.
Como é que foi essa experiência? Você não chegou a participar da criação do curso?
Foi. Aqui teve um curso tecnólogo. A Estácio de Sá, que adora pegar tudo, né? E eu tô em todas, pra variar. Às vezes eu tô em todos os cursos, você vai lá de tudo.
E como é que foi?
Foi uma... Aí ele teve a ideia de montar, mas eu sempre critiquei assim, eu acho que pra se montar tem que ser diferenciado. Acho que faltou ter um estudo que a gente tem agora pra montar. Foi um curso de 2 anos, mas esbarrou, principalmente por ser particular, em querer botar mais de 30, 40 pessoas dentro de sala. Você tem que ter um perfil, não são muitos que tem. Não vão querer pagar professor. Conseguiu 2 turmas, mas depois acabou. Porque as pessoas acabavam não procurando mais. E não tem. Eles querem sair aprendendo, lendo, mas se você não. Primeiro que era novo, se você só tinha 15 pessoas inscritas, eles não queriam abrir. Né? O normal seria você ter 10, 15. A maioria dos cursos do Canadá, você não tem muitas pessoas inscritas. Não é umas turmas de 60, assim. São turmas mesmo que iam ser uma coisa artesanal. Foi as 2 turmas, foi interessante. Tem um aluno até que já está trabalhando na área, mas ele é meio tarado com citologia, porque ele fez biologia, ele fez a especialização de citologia, ele fez o tecnólogo, queria fazer o curso do INCA, eu não sei para quê, né? Então, e está trabalhando já como citotécnico no Sérgio Franco até. Então ele está. Os outros eu não sei, eu acho que não sei se seguiram ou não seguiram. Se você não tiver um seguimento, é o que eu falava com eles. E por mais que eu mostre, é preciso muito mais que isso da dedicação. Mais que eles têm interesse, tem que ter a lâmina. Então, você vê esses déficits. Tinha os microscópios, mas eram umas bancadas altas, só a gente reclamava da bancada alta. Eu falei, por causa da coluna, você não tem nem biossegurança dentro. A gente está até, como não tem mais nada para fazer na vida, tem um projeto com a Fiocruz, que é um livro de biossegurança dentro do aspecto do trabalho, pensando na nascida. E quando tudo isso surgir, né, na hora de regulamentar a profissão, eu tenho que ter alguma coisa escrita sobre o que ocorre realmente dentro do laboratório para certificar. Por isso eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Que tudo vai ter que sair ao mesmo tempo, porque a coisa tá correndo assim. Então, essa foi a experiência, né? Eles querem, mas não é um curso para uma escola particular, não, né? Se for colocar nesses moldes. E aí, e na Tunísia, por exemplo, eu encontrei um Portugal, encontrei um cara da Tunísia, né? Eu sou meio distraída nas coisas, né? Eu falei assim, ele estava fazendo a prova junto comigo, fazer a prova sem ter estudado nada, eu sou meio louca, né? Fiz e passei, nem acreditei. Aí fiz a prova, aí passou o momento que eu fiz a prova e passei, a Sociedade Brasileira de Citopatologia me chama para tudo quanto é lugar. Eles me veem com outros olhos. Já me viu que eu já ia com todos, mas depois, nossa, ela tem a prova da Academia Internacional de Citologia. Eu falei, ixi! Já foi um outro tratamento, engraçado, né? Eu fui fazer assim na loucura, fui em São Paulo, Portugal sozinha, peguei passaporte, você é louca, eu falei, todo mundo fala português? Ah, vamos lá. Né? A menina disse que eu era louca, porque eu ia pra lá, não sei o quê, mas vem, faz apresentar. Fui apresentando o caso, foi interessante. Acabou a prova, tinha esse cara que era o único de fora. Falei, ah, você, eu li esse. Eu fiz que você tava fazendo a prova. Você... Aí eu li, você estava lá. Ele era estrangeiro, não sabia. Falei, oi, aquele jeito carioca, né? Que eu esqueci. Porque eu saí abraçando, rapaz, beijinho, o cara muçulmano. Aí eu, ah, meu Deus, oh, desculpa. Aí ele, ah, desculpa, eu já tinha ido, já. Falei, desculpa, gente, carioca. Aí eu pedi foto, peço foto, ainda pedi cartãozinho. Ele é um citotecnologista da Tunísia. Mandei um e-mail pra ele, não sei falar idioma nenhum, mas consegui me comunicar com esse povo todo. Mandei um e-mail, ele mandou procurar. O título é, como é? Formação em morfologia. Quer dizer, você não tem uma faculdade escrita citotécnico. Você não tem isso, né? Um escrito de citotecnologia. Você tem, por exemplo, aqui é tecnólogo médico, mas como ele acaba fazendo citologia, ele é conhecido como citotecnólogo. Mas ele é tecnólogo médico. Em Portugal, você não tem profissão citotécnico. Você tem técnico de anatomia patológica, citológica e tanatológica. Você vê, não é. O nome citotécnico é quase como uma coisa para identificar, voltada para aquela área. Então é assim, bem confuso. Você vai vendo, lendo de casa, você vai vendo, tentando traçar a teia, porque é uma teia, né? Você pega informações de tudo quanto é lado. Minha cabeça fica assim, um monte de coisa.
Por que você resolveu fazer essa prova da Academia Internacional de Citologia e aí você recebeu o título de citotecnologista qualificada, né?
E, menina, o que acontece? Eu sempre fui muito curiosa, né? Meus colegas dizem que eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas é que minha mente raciocina assim para chegar num ponto. Tem que pescar, que às vezes a gente vê um detalhe e não vê os que tem por fora. Eu tinha feito a prova, eu fiz o curso, aí eles queriam que eu fizesse a prova da Sociedade Brasileira. Eu nunca fui sócia da Sociedade Brasileira de Citologia, porque acho que tem umas coisas ali que humilhantes. Então eu não vou pagar para ser humilhada. Mas encheram tanto minha paciência que eu fiz a da Sociedade Brasileira, mas também foi numa época que não fui obrigada a ser sócia. Então eu fiz. Passei. E aí você está sempre querendo se eu estou sempre querendo me testar. Né? Porque você senta assim meio. Sabe, vou fazer a prova da Academia Internacional. Né? E quando eu soube que existia, como você, eu vou tentando fazer. É mais para me testar, né? Tudo que eu tenho prova que tem citologia, eu quero sempre testar os meus conhecimentos. Justamente para a gente não ter mais nenhum parâmetro, então qual é o parâmetro que aquele ali segue? A prova que eu fiz para lá para a Unirio, ela, pô gente, vamos lá fazer, ah não, tem gente já treinando, é cartas marcadas, eu falei, daí, R$8 a inscrição, vamos fazer a prova, a gente nunca tem prova, ah, mas só é uma vaga, eu falei, você só concorre para uma, o que que tem? Esse ponto que não dava, aí fui lá fazer a prova, aí vi as questões, as coisas que eu sabia que dava para ter, quer dizer, estava me testando. Igual uma prova, Belfort Roxo teve uma prova para citopatologista não médico. Eu tirei em segundo lugar, fui lá fazer. Mas não passei na prova do INCA, que só caiu coisa de patologia, nada que é da nossa área. Eu tô tudo para entender quem formulou aquela bendita e maldita prova. Não tinha nada a ver. E quem é que bota uma foto em preto e branco para você interpretar na citologia? Aí, quer dizer, eu fiquei, aí eu passei, tirei em segundo lugar. Oi?
Acabou com o corante, né?
Não, não, é, quer dizer, não que a cor seja tão importante, mas você, como é um grupamento, geralmente a gente, no microscópio, você mexe no micro, dá um arranjo, e existe muita subjetividade. Então, você com esse tipo de pensamento, eu já olho de outro jeito. Mas o pior são o que eles colocaram ali dentro da prova para citotecnologista nível superior, porque eu só fiz para nível superior. Nível técnico eu já tenho no outro concurso, vou fazer outro. É, as perguntas, aquilo ali, não é do que nós vivemos no dia a dia. Então muita gente não passou, a maioria quase não passou, porque não é só vivência, só tecnologia, muita coisa de tecido. Então você vê que nas próprias formulações, na prova, não justificando eu não ter passado, mas a própria formulação tem coisas que não é da sua vivência diária, porque eu não tenho paciência para estudar para a prova. Eu uso a minha vivência diária para fazer qualquer prova. E nessa realmente não até consegui passar mais do que os outros. Mas. Né? Então ficam agora de espécie de técnico, estava igualzinho, bonitinho, mas as correções estavam horrorosas. Então aí eu falei, pô, eu comecei a ver assim, todos os eventos eu ia, congressos, eu estava em todos, né? Principalmente porque só o grupo ia para visitar, passear. E tinha muito médico estrangeiro. Aí eu fiquei assim, ué, será que não existe citotécnico fora do país? Começou a me dar essa curiosidade. Não existe citotécnico no país, que sempre traz esse profissional. Não existe técnico. Senti falta de ter convívio com técnico fora do país. Comecei a mandar e-mail para um lugar, mandei para outro, aí descobri o Dr. Schmidt. Ah, tem a Paula, liguei para a Paula, ia ter um evento onde ia ter essa prova. Eu estava doida para testar, adoro me testar. Quero nem saber se eu vou fazer, passar ou não. Eu quero é testar. Aí ia ter esse evento da citologia, acho que eu vou. E eu consegui falar com ela por telefone, um gasto, né? Mas eu não tenho interesse. Aí liguei para ela e ela disse, que engraçado. Engraçado para eles tem outro significado. Eu falei, engraçado? Divertido, você vai vir mesmo? Ah, então você faz o seguinte, faz duas apresentações pra gente? Eu falei, claro, faço, faço. Como é que é o citotécnico no país? Foi que me deu aquele branco que eu não tinha, foi quando eu comecei a pesquisar, correr atrás de todo mundo, que foi interessante chegar lá, conhecer, você vê uma outra cabeça, você começa a ver um outro mundo que existe. Eu falei, a gente pode ter isso lá. Né? Aí começou toda essa trajetória, pesquisa dali, pega papel dali, todo mundo manda papel pra mim. Ah, Simone, eu tenho papel disso. Ah, eu vou falar isso, começa a me dar papel de tudo. Tá, vamos escrever uma historinha. Aí você não vê nada escrito. A Maria Helena, ela até me dá um monte de papel, e aí você vê que aqueles papéis, não teve um mimeógrafo, aquilo nunca foi muito registrado. Por isso você não acha nada desse todo técnico por aí. Teve muita documentação, muita coisa, mas muito no informal. Como é a nossa profissão, muito informal. Ficou nessa história, acabei fazendo a prova. Aí quando eu passei, as pessoas parecem que me olharam diferente. Ficar em tudo quanto é citologia, né? Eu falei, gente, mas no hospital eu já vi alguma coisa. Não lia muito que a médica não aparecia, os exames ficavam lá para ser lido, né? Mas falando assim, né, bem claro. E aí acabou, agora todo mundo me chama para tudo. Eu já não aguento mais, é tanto fazer palestra. Eu falei, gente, essas pessoas têm que fazer palestra. Aí vai, então assim, eu gosto, tô sempre pegando, eu sou curiosa, eu pego lâmina, pego. Ah, eu boto essa técnica que eu faço. Eu acho que eu tenho que estar envolvida em quase tudo, né?
Porque senão. Você começou falando agora sobre lembrar das humilhações que tinham na sociedade?
Não, é porque é o seguinte, talvez eu tenha exagerado, não, exagerei não, falei muito. A primeira coisa, as pessoas não têm a mania de não ler, de ler o estatuto. Então, ela ser sócio da sociedade. Tá, aí quando tu lê o estatuto...
Era a sociedade
de... brasileira de citopatologia. Até então, só existia a citologia clínica, veio depois. Por causa de uma briga, que não queriam aceitar o nível superior, não médico, então eles montaram a deles. E tudo começou nisso. Não ganharam, então eles montaram a deles. Eles têm dinheiro, são fortes. Cresceram agora, minha filha. Estão tomando conta de tudo. Aí, por exemplo, lá no estatuto diz uma coisa, uma das partes lá, por exemplo, se eu pago, eu quero ter direito à votação. Mas eu não tenho direito a voto. Eu tenho que estar representando sem outras citotecs. Aí eu tenho direito a um voto. Eu acho isso humilhante. Eu não tenho o mesmo direito de voto que o médico. Então, para que eu pago? Para que eu vou fazer parte? Qual é o ganho de eu ser sócia? Né? Aí agora eles colocaram uma sociedade médica, ou seja, a sociedade médica não precisa pertencer a ela. Né? Mas só que a maior, grande maioria que tem é de citotec sustentável, porque médico é médico, ainda mais agora que não, a citopatologia é uma área da anatomia patológica. O médico tem que fazer anatomia patológica. É aí que vai acabar morrendo o resto de citopatologistas que tem. Porque a maioria dos citopatologistas que tem são ginecologistas. Ginecologia que estudou a citopatologia. Você não tem anatopatologista. Na própria formação, se eles começam a ensinar tecido antes de ver célula, eles não vão querer ler mais depois. Quem aprende a ver tecido, que é muito mais rápido, não é que é mais fácil, mas é mais rápido, vai querer ficar catando célula? Não vai. Aí é que vai acabar, aí que o citotec tem que estar bem firme. O anatopatologista, a não ser que ele goste muito de cito, que não tem a grande maioria, além de isto pagar muito mais, quase triplo, você vai acabar não tendo esse profissional. Porque agora ele não pode mais ser, você vai ter, então, diminuiu bem a coisa. Então, a ideia de a gente crescer é nesse momento. Né? Senão, que muito patologista não quer nem saber, que é o nível superior trabalhando. Nível de sul, prefere trabalhar com nível superior, que é treinado. Nordeste, se o cara souber ler, já tá bom. Então você tem perfis diferenciados, salário diferenciado, tratamento diferenciado. É uma coisa medonha. A diferenciação que é para lá e que é para cá.
Quantos citotécnicos você acha que tem no Rio de Janeiro hoje?
Olha, é difícil. É difícil. Eles estão tentando fazer esse mapeamento, eu não sei se eles conseguiram. Porque para fazer esse tipo de mapeamento, a pessoa tinha que estar registrada como citotécnico no mínimo. Eu mesmo sou registrada como técnico de laboratório. Se você for pegar a minha carteira, eu nunca fiz curso técnico de laboratório de análise clínica, mas eu sou registrada como técnico de laboratório.
Aí, mas você acha que é centenas? Dezenas?
Gente, é tão complicado, porque a grande maioria dos citotécnicos que estão trabalhando por aí trabalham no INCA. Né? É engraçado. A maioria dos citotécnicos você vê, então aqueles que tem, são aqueles que estão muito escondidos, que a gente nem conhece. Mas deve ter, então a gente não tem nem noção.
Eu não consigo entender, sinceramente, quando você fala assim, grande maioria dos citotécnicos trabalham no INCA. O INCA é quem mais produz exame papanicolau do Rio?
Não, é porque é um dos que mais produz. E ao mesmo tempo o povo tem dois empregos. Então sai daqui e vai pra lá. São os mesmos. Se eu for contar, tá no meu lugar e lá. Não é que seja só lá. Mas é que eles estão geralmente em dois... que é outro calcanhar de Aquiles do citotécnico. Eu falo com eles que é o calcanhar de Aquiles deles.
Fala. A minha ignorância. Assim, toda a medicina dos planos de saúde, ela também faz papanicolau e esse papanicolau são livros do citotécnico. E as pessoas também estão no INCA, faz parte da grande maioria.
Também. Eu digo assim, porque grande maioria que nós temos lá sempre tem um outro emprego, trabalhando em outro lugar. Aí você tem até, nós temos ex-alunos que estão trabalhando em outros laboratórios que não são, a grande maioria está, não todos. Mas é difícil eu calcular para você saber quantos citotécnicos, que a maioria, ou está alimentado em dois empregos, ainda pega de laboratório para lá em casa. Então você vai calculando, né, se você, que aquela pessoa está em três laboratórios diferentes, mas eu só vou contar ela como um psicotécnico. E tem aqueles que são treinados, por esse exemplo que eu dei, que a gente nem sabia que existia. Então é uma coisa confusa. E hoje não são na carteira, a gente não tem carteira assinada. Eles assinam a carteira de dois, outros três é freelance. A grande maioria dos laboratórios é assim. Então você não tem registrado aquele profissional.
Mesmo que assina, às vezes assina com outra coisa. Né?
Assina uma outra pessoa que assina.
Não, digo assim, não. A carteira.
A carteira não está assinada, está assinada. A minha está como técnica de laboratório, ou está como administrativo. Então você, público então, público não existe essa cadeira. Só o INCA que chama para fazer aqueles concursos, mas na verdade não existe. Se você for olhar, a pessoa está, eles mandaram, por exemplo, uma enfermeira, vem muita enfermeira às vezes fazer o curso, volta, continua como enfermeira, mas está trabalhando na citologia.
Quanto não formalizar a profissão, é impossível fazer esse censo. Né?
É complicado fazer esse mapeamento. E a grande maioria já fez faculdade. Então ele vai lá, por exemplo, na jornada. A gente pediu para preencher. Tinha designer, tinha psicólogo, tinha... São todos citotécnicos, só que coloca sua formação. Teve um que disse, sou professor universitário. Eu falei, ah, que coisa. Então designer que era mais interessante. Tem um que era feirante, tem um garoto que ele fez o curso do Estácio até. Mas a profissão dele é feirante. Ele colocou feirante. Aí tu vai pegar pra mapear ali, tu não consegue saber quem é o citotécnico. Eu sei porque a gente conhece quase todo mundo. Mas é complicado.
Um citotécnico lê em média por dia? Quantas lâminas?
Olha, eu sou lenta. Eu mal consigo ler meus 50 casos de uma lâmina. Mas tem citotécnico que lê 300 casos.
E costuma ganhar quanto por lâmina?
Aí tem uma variação. Olha, essa é uma pergunta que todos me fazem. É uma variação. Tem gente que ganha R$2, R$1 por lâmina. Então, não, tem gente que tem a capacidade. Teve uma vez que eu fui trabalhar no sindicato que eles queriam montar. Aí ele falou assim: olha, dá uma base de 80 casas, você compra tanto. Mas se aumentar para 100, você pode diminuir, já aumentou a quantidade, né? Eu falei: negado? Mas não é. Negado, você está pensando, quanto mais lâmina ali? Então você tem que ter um por 50. R$0,50. Aí, qual é o que eles reclamavam? Ah, lê R$2, mas o cara me ofereceu R$1,50. Se eu não aceitar, outro vai aceitar. Qual é que diz? O problema é que o outro aceite. Aí fica se sujeitando, ali fica aquele monte de casos para ganhar dinheiro no final. E uma coisa que acontece muito: não pagam, fica devendo, tem que ficar correndo atrás, aí pede que o governo não paga. Então existe essa coisa sucateada. E ao mesmo tempo as pessoas. Eu falei com eles, quando regulamentar, vai ter um ponto calcanhar de Aquiles. Como vai ser o seu contrato? Por carga horária ou por lâminas livres? Porque até então a gente é muito freelance, acabou os seus casos, a gente vai embora, né? Fica aquela coisa. Mas se o chefe quiser que você fique aqui 8 horas, você vai ter que ficar. Aí, ah, mas que absurdo. E se ele quiser aumentar o número de casos, ele vai aumentar. Não que eu não aguento, então tem que ter coerência. É um ponto que eu sempre falo, é um calcanhar de Aquiles. Como vai ser esse seu trabalho? Né? Então, por isso tem que ter a definição de número de casos. Tem gente que lê 50 casos rapidinho, somente se não tiver nada. Eu tenho dia que eu levo o dia inteiro, tem dia que eu levo a metade do dia. Depende, eu estou envolvido com um monte de coisa, minha cabeça nem raciocina. Eu falo assim, chefe, desculpa, mas hoje não deu nem para ler tudo. Já sabe que eu estou envolvido com um monte de coisa e para. Mas tem essa parte, tem gente que lê. Tem gente que lê muito rápido e lê bem. Tem gente que lê rápido e não lê. Então, só é moldado. Tem que ter um parâmetro. Né? Eu não sei como os Estados Unidos fizeram para chegar a essa normatização de, no máximo, 100 casos por 24 horas. Acho que lá a carga horária deve ser de 8 horas, não tem carga horária. Né? Como eles chegaram que seria certo esse número? Eu teria que pesquisar, ver como é que foi feito esse trabalho, como é que eles chegaram a esse número. E aqui, eles usam muito esse exemplo, né? Eu falei, usa esse exemplo, mas esquece que vai formar. Não, não pode ser igual aos Estados Unidos, então não posso usar o exemplo de lá. Usa exemplo de uma coisa, não quer usar de outra, então não usa. Né? Então, são vários calcanhares. Esse calcanhar é o que vai ter que ser decidido. Teve uma que falou comigo, ah, mas meu colega lá em casa ganha muito dinheiro, para que ele vai querer... Não, eu falei, eu não vou ser fiscalizador, eu não vou na casa de bater na porta de ninguém. Mas você não pode ler. Se for pego, é uma coisa. Não vou fazer isso. Se ele vai ler lá, gente, eu não tenho como chegar lá, né? Mas pelo menos queria com qualidade. Se a pessoa vai dar para aquela pessoa ler e assina, a partir do momento que começar os processos, como começou, Por isso que agora querem colocar o nosso nome, que quando tem o processo, só a pessoa que assinou é responsável, eu não existo. Então, né, os processos estão começarem a surgir, aí sim, né, ele agora está sendo obrigado, que vai ter que regularizar. Como é que eu vou botar um profissional que não existe, com outro que lê, como é que vai jogar isso no ventilador? Isso é uma... bem no ventilador, vai ser um cripocó, todo momento que isso aí vai chegar. Espero a gente estar bem preparada. Eu e o pessoal, né, que eu não sou a associação, não sou só eu. Ai, mas falar com aqueles caras é possível, nem e-mail responde. Aí eu mando um desaforado e eles respondem. Assim, olha só, tá acontecendo isso, tá precisando disso, daquilo. Ah, é porque eles... Eu falei, gente, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Eu trabalho em dois locais. Além de estar envolvida no livro, a gente tá fazendo um livro lá no Inca pra sair no jornal. Tem um livro, dois livros na Fiocruz. No outro hospital, eu sou presidente de comissão de coleta seletiva. Quer dizer, eu estou envolvida e a gente tem que arranjar um tempo e a pessoa não se consegue. Ah, dá para depois. Não dá. Não dá. Mas eu vou deixando. Olha, eu avisei. Também sou mazinha. Avisei. Depois a gente dá.
Fala um pouco desses livros e da parceria com a Fiocruz e sobre a segunda jornada, vai ser quando?
Já... Em setembro, 14, 15, 16. Né, já temos... Eu comecei por trás, que já está 14, 15, 16. Dessa vez eu estou chamando o pessoal da África para falar, tem um do Senegal, tem um de Moçambique, vai ser lá no Inca mesmo, na HC1, na Zavandá. Aí, como a gente está fazendo uns trabalhos de controle de qualidade, uma coisa nova, apresentar todo mês um caso, aí eu pensei assim, já que os sotecs estão sendo obrigados, que eles quase tiveram um ataque, tem que apresentar, está começando a botar eles para fazer outras funções, para começar a acordar, eu peguei esses casos, transformei em Word e a gente está acertando para ser publicado. Foi aceito o projeto editorial, pedi logo 4, que eu sou exagerada, né? Pedi 4, um já está pronto, pelo menos, para ser distribuído, que é uma coisa que o citotécnico fez para ser distribuído, que acho que é o que vai chamar a atenção, você começar a mostrar alguma coisa palpável. Quem me ouvir falar é ótimo e maravilhoso. Eles adoram, se empolgam, mas quando eles começarem a pegar coisas palpáveis, quando sair finalmente se currículo, essa coisa... Eu acho que aí ele vai começar realmente a coisa tá andando. Porque até então tá igual no passado, aquela movimentação. Então a gente fez um trabalho que os próprios citotécnicos, onde eu falo na introdução do citotécnico, ainda bota na cito lá de cap, não sou besta, né? Bota lá na cito. E eles vão começar a ver uma publicação em si feita pelo citotécnico, né? E as parcerias, porque essa ideia, eu comecei a fazer uns cursos com a Leda, estava fazendo uma especialização e eu tinha que fazer mestrado, só que eu não me animei, né? Não consigo fazer prova, olha para as provas, olha assim, tão envolvido, tanta coisa, que eu não consigo estudar para prova nenhuma. E só falta me matar que eu não tenho mestrado. Eu tenho um monte de coisa publicada, mas não tenho mestrado. Mas eu vou ter que fazer, esse ano que vem não sai. Aí eu falei, ah, posso ir lá assistir? E fui assistindo, começava a falar de Marx, eu fiquei enlouquecida, eu falei, quem é esse homem? De onde saiu isso? Aquelas linguagens todas, assim, desesperadas. Gente, o que, que é isso? Dando assim, agora já tenho esse milho melhor. Mas até então eu ficava assim. Foi quando eu comecei a perceber a necessidade de ter essa coisa da rede SUS, das redes, das escolas técnicas. Eu falei, é importante que o técnico comece a saber disso, para ele saber que isso está influenciando na vida dele, né? E a Fiocruz já queria fazer um livro de citologia, porque eles têm um curso técnico. Tem a isto, mas não tem a cito. E aquilo que eu disse é uma coisa muito restrita. Tirando o INCA, algumas pessoas não têm esse domínio. Aí eles pediram para fazer uma parceria, né? Convidaram a Leda, aceitou, aí depois a Leda pediu ajuda, acabou que eu estou lá no meio também. Eu falei, coloca como na cito, quero mandar na cito. Tudo bem, vai lançar. Aí até agora a gente está tendo uma confusão, mas o livro vai sair Citotecnias junto com a Fiocruz. E eu comecei lá a conversar com o pessoal, quando a gente começa a contar a nossa história, o pessoal fica horrorizado que não acredita que você exista. Ninguém acredita que você existe, né? Uma profissão está nesse aspecto no pleno século XXI. Então a gente começa, nossa, vem, a gente vai juntando. Aí comecei a ver a coisa de regulamentação, né? É um perfil político que eles têm bom, né? Agente comunitário, de saúde, como é que foi a regulamentação. Eu comecei a me envolver, a fazer amizade, essa coisa simpática, né? Fazer amizade. Foi em todos os eventos deles. Aí comecei a participar dessa, você viu na apresentação, desses encontros de comunidade. E eu comecei a visualizar, porque quando eu participo disso, eu estou visualizando aquilo que pode ser importante. Eu falei, bom, se está tendo isso tudo, o técnico tem que estar ali. Porque foi o que o próprio técnico, depois eu falou, tem gestores, RH, mas a pessoa que faz ali, ele não é chamado. Como é que você pode decidir uma coisa baseada no que você acha que é dentro da profissão? Então eu acabei me inteirando disso, mas, né, e é importante essa construção para poder a gente construir a nascida. Eu não posso construir a associação como antigamente, né? Eu procuro analisar para ver, não é erro, né? Mas tentar acertar. Foi construído muito na emoção do profissional, muito na emoção, e criou-se. Eu quero construir uma coisa política, mas não estou falando de chamar um deputado, não. A coisa política mesmo, da influência de saber essas relações, de estar entrando na CGE, de saber falar a mesma linguagem, o que isso vai influenciar a nível de gestão. Então, essa coisa acaba tá entrando por osmose na minha cabeça e eu vou juntando uma coisa com a outra. Você está tendo isso tudo, está formando escolas nos outros países, então o Brasil tem que estar diante disso, o INCA não pode ficar. Né? Tem que ter um papel importante, então tem que. Mas como é que eles vão saber? Só o próprio técnico. Porque aí vamos falar aqui, isso não vai ser mostrado para ninguém, então vamos falar aqui. A própria chefia do INCA nunca teve muito interesse, a chefia. Senão você já tinha crescido. Você vê que o nosso curso tinha um perfil e o último nome que nós tivemos era voltado para o câncer de colo do útero. Especificou muito só para o câncer de colo do útero. Para justamente tirar todo o resto. Né? Então, se lá dentro, e ao mesmo tempo, você vê aquela reinauguração, mas o INCA, a única coisa que ele tem, ele não tem novidade nenhuma. Gente, o INCA é uma instituição a nível nacional que ainda é do tempo do Jordano. Mário Jordano, não. Se você for entrevistado, Mário Jaconiano, que tem Mário Jordano do Mário Jaconiano. O aspecto está bonito, o microscópio novo. Mas se você for pegar como era o CITEC naquela época e o CITEC agora, quando tinha esses códigos, o trâmite é o mesmo. Há pouco tempo que a gente tem máquina. Não, estou falando de grade, estou falando do próprio laboratório. Estou falando do laboratório. Né? Do laboratório. Você vê
até. Por que precisaria ser diferente?
Vou dar um exemplo. Por exemplo, até hoje, algum tempo, a Vitória que botou uma máquina, era aquela coloração. Né? Manual. Já entrou citologias em aspectos, como se diz, você não tem treinamento, o próprio técnico lá, se quiser, a minha chefe falou assim, vocês vão ter que melhorar a coloração lá não sei onde. Eu falei, como eu vou melhorar uma coisa que eu não fui treinada? Qual treinamento nós técnicos temos dentro da coloração, né? Dizer assim, olha, esse corante serve para isso, pode ser assim, está acontecendo essa coisa. Não preciso saber de química, mas pelo menos saber o que eu posso mudar de ácido, do que eu estou falando, nós não somos treinados disso. Quem faz a coloração, desde que eu entendo, não é aquelas pessoas que eram da fase elementar, nível elementar, que fazem. O citotécnico nem entra ali dentro. Então, como é que eu vou lá fora, como INCA, fazer um manual e treinar aquele povo em coloração? Nós não temos isso. Eu sinto falta disso lá. Né? O INCA tem que se preparar o seu profissional para responder aquilo. Eu fui trazer um cara para falar sobre citologia meio líquido, que não é nem tecnologia nova, que já está na segunda geração, meu chefe não queria que... Não, você é um INCA, você aqui é um INCA, é um serviço público, você acha? Eu falei, mas chefe, eu não estou dizendo para o INCA, mas como professora, meu aluno tem que saber. Que esses laboratórios particulares aí já estão fazendo, ele tem que saber. Eu acho que o INCA deveria ter também, não estou dizendo ter essa citologia especial, porque ele recebe material de outros lugares. E é uma tecnologia, tem pesquisa, então tinha que ter essa técnica também. Não tá, mas é uma. Porque, até porque, como é que eles chegam nos outros locais e ligam pra gente e dizem, ai, o que vocês sabem sobre o gemelito? Senão ele perde de ser referência. Então eu acho isso que precisa ter uma melhorada nisso. Mas é uma opinião de uma. Entendeu? Mas se, eu, é uma opinião de uma técnica que tá ali dentro. Que pros outros, é uma única, porque os outros estão acomodados. Eu falei, gente, é uma mímica. Você vai, eu fui lá fora, em Portugal, lá já é tudo automatizado, mas eles não têm quantitativo de lâminas que a gente tem. Eu ficava assustado quando eu fui fazer a apresentação e falava que nós 30 mil citologias convencionais. Ficaram assim, olhando pra minha cara, é convencional, como é que somos bons, convencional. Falei assim. Então, não estou dizendo que vamos botar tudo moderno. Não, não é botar tudo moderno. Mas acho que nós temos que ter as duas áreas, os dois testes. Como é que ele vai fazer, de repente, um controle de qualidade nos outros laboratórios se os particulares estão usando citologia mirista? Alguém aqui sabe ler para fazer o controle de qualidade daqui? Então, acho que perfil, por ele ser INCA, teria que ter essas duas coisas. Teria que colocar o técnico, que até hoje ainda é receita de bolo, né? Chegou, eu fui ensinar para um aluno um negócio aqui. Aí você fala, mas nós usamos esse fixador aqui. Eu não sabia. Lá no Nordeste usa aquele fixador de spray, um outro tipo. Aí como é que eu vou ensinar a técnica para ele, que a técnica é baseada na nossa própria coloração, na retirada daquele material, se usa esse telã, o que, que eu uso antes? Então eu acho que se você quer ser normatizador, acho que a gente precisa se, como se diz, estar mais informado, né, até do que está ocorrendo, a gente está muito aqui, lá fora, para poder ser o notificador de alguma coisa. Tá, a minha opinião é que deveria ter isso, né? Então você ainda não tem isso ali dentro, ainda está... ainda está no tempo da era do Dr. Mário. Só está mais moderno. Mas ainda era pouco tempo que a gente tem uma máquina. Mas é uma confusão daquela máquina, de vez em quando, até acertar. Senão ainda era Cora, Monta, que está mais... Mas essa é a minha opinião. Espero que a Wanda não me mate por falar essas coisas. Mas, infelizmente, eu não consigo não falar o que eu gosto.
Você quer falar mais alguma coisa?
Nossa senhora! O que eu vejo vocês cansados é o olha, só pra... Eu acho que tudo na vida tem um porquê, né? É, por isso que eu falei que eu acho engraçado tudo chegar até mim, por coincidência. Né? Eu tá em todos os lugares e tudo chegar até a minha pessoa. Todas as informações, tudo, por exemplo, tem um negócio de rastreamento que eu nem sabia. Descobri por acaso, já consegui me meter lá para assistir, que eu acho absurdo você fazer um rastreamento e você não chama o profissional técnico para dizer as suas dúvidas. Né? Hoje mesmo veio um perguntar um negócio do Ciscolo que não consegui entender o que é aquilo que quer dizer. Então, se ele vai preencher aquilo ali, a pessoa que vai preencher e marcar, ela tem que estar participando do que é o significado daquilo. A pessoa tem que entender que aquela lâmina não é só ganhar dinheiro, né? É importante ganhar dinheiro? É. Claro, também quero. Mas tem que visualizar que aquilo ali é uma lâmina que tem um impacto. Eu digo um impacto não só do preenchimento, mas da resposta. Eu, como trabalho no hospital diretamente com o paciente, lá no hospital eu trabalho diretamente com o paciente, vem buscar exame comigo, eu sei o impacto do resultado de um laudo. Até agora uma vizinha, como eu sou do INCA, eu falei pra minha mãe não falar pra ninguém que eu sou do INCA, porque não adianta, você bate todo mundo na minha porta, mas de vez em quando ela solta, eles vão logo fazer pergunta. Porque eles não querem me perguntar. Então você tem que estar preparado. Até vem uma agora, você vê, então você vê o impacto. Por acaso a professora é do INCA dela também, ela recebeu um laudo, é o tipo de pessoa que colhe exame 6 em 6 meses, não é necessário, mas ela quer. Sempre deu negativo, resolveu colher um problema, colher um outro lugar, veio um carcinoma em cinto. Tu imagina o estado dessa paciente e o estado do médico que acompanha ela há anos, que passa pela cabeça dele. Eu não vi, eu deixei passar, quando você for fazer exame, eu quero ir junto. Aí ela agora não tive resposta, acho que ela disse que estava tudo bem. Então olha o impacto que isso dá. Eu acho que isso tem que ser bem visível para quando ele preenche aquilo. E por que eu acho que tem que regulamentar e que pelo menos ele seja permitido assinar, saber que ele é responsável pelos negativos. Porque as pessoas vão lendo, porque para elas não é que seja irresponsável. Mas quando você tem um impacto, você sabe que teu nome vai estar ali, a coisa muda. É isso que tem que... A coisa muda. Já teve um que disse, ah, vou deixar de ser citotécnico. Ah, mas depois, além de ganhar pouco, ainda vou ter que pagar. Então você vê a mentalidade. Eu falei, então você deixa, gente. Porque alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que aprender, a coisa vai ter que melhorar. Então, acho que essa coisa, é legal, eu brigo lá com o meu vice-presidente, eu brigo com ele, mas a gente se entende, porque eu consigo convencê-lo. Né? Eu saí de lá, de Brasília, para a gente estar montando formação, ele me chega, me fala, outra vez que eu tentei enforcá-lo, bom que é distante. Ah, você sabe que a doutora Stefani me chamou para fazer um projeto? Eu falei, que projeto, Raimundo? Tem duas meninas que fazem coloração que ela me pediu para treiná-la. Eu falei, o quê? nós acabamos de sair de Brasília, tu vai treinar? Ah, foi aí que ele disse, ah, você acha que isso vai mudar? Quer dizer, você vai treinar, você além de ler seus casos, digitar os casos, ah não, aí eu falo, ela disse que não ia me tirar nada, então o que eu fiz? Já que eu vou ensinar as meninas, elas que digitam. E ainda tá terceirizando as garotas. Quer dizer, escuta, participa, mas é difícil a assimilação. É difícil. Né? Essa que é a coisa bem complicada. Ah, foi tão massificado o profissional que a gente está tentando correr com o tempo, né? Pelo menos tentando na última ação, de reverter. Também se não reverter agora, os outros. Aí o que, que ele fez? Reclamava do nível superior, tá fazendo biomedicina, porque viu. Porque ele viu assim, eu não vou a lugar nenhum. Aí você tem um monte. Então a coisa tá nesse pé. Né? Então a associação até lida, ai, eu estou preocupada, eu falei, eu não estou, porque não adianta abraçar o pé com a peneira. Abraçar tudo, não adianta. Tem que ser assim devagar. As pessoas têm que tomar consciência, senão fica, ah, eu tô ajudando a Simone. Não é ajudar, igual a menina mandou e-mail. Ai, mas eu já falei, né, quando você fizer a nossa regulamentação, eu falei, não pode fazer a regulamentação de ninguém, não. São vocês. Acordem para isso. Eu tô tendo a chance de estar nesses lugares todos e poder passar essa informação. Mas isso vai ter que vir deles, porque senão a primeira rebordosa eles se enfiam dentro da caverna de novo e fica. E a gente vai brigar à toa. Então é trabalho de reconhecimento, fazer o psitotécnico se reconhecer como profissional, que acho que se fala, mas na internet não se reconhece como aquele profissional com responsabilidade, que foi muito tratado, você faz isso, você estava no canto, você tipo não é nada. É fazer esses acordos, né, do livro, aí surgiu esse livro. E o outro livro foi uma ideia que eu levei lá para a biossegurança, porque quando se fala em regulamentação, você tem que saber, pelas perguntas, né? Qual é a carga horária, o negócio do xiló, o que mais você tem, médico, ih, xiló não dá câncer nada, nunca soube disso. Né? E eu falei, então é preciso fazer um livro, o cara falou, né, dos responsáveis da biossegurança lá, acho que é o Marco Antônio, Marco Paulo, não sei o nome diferente. E ele falou assim, ah, mas tem muito livro de biossegurança, é muito livro de biossegurança, que eu também leio e não consigo assimilá-lo dentro do meu trabalho, porque é muito generalizado. Então ele achou a ideia ótima, apoiou, disse que vai fazer, então acabou me metendo mais um livro, mas é que ele tem que sair, que se não, entendeu? Tem que pelo menos já ter começado, já tem as pessoas, a gente tem o material, o INCA tem material. Gente, o que tem de citologia e não se produz, eu achei na ata citológica um aspergilhos, a foto bonito, foi capa de livro da citológica internacional, a gente tem trilhões daquilo no INCA, a gente tem muito material, aquele material tem muito material para ser passado e a coisa não sai. Então eu acho que ele tem que acordar, o INCA me perdoe, daqui a pouco eu vou vender, mas ele tem agora. Senão, acho que eu acabei agora, tá bem.
Obrigada, Simone.
É, eu falei, muita história, muita coisa, muita informação. É muita informação.
Obrigado, Simone. Muita